Solicito aos nossos líderes de bancada, então, que conduzam até a tribuna nossa convidada, doutora Karine, para que faça uso da tribuna livre. Inicialmente, temos 15 minutos para explanação. Se for necessário, a gente pode complementar com mais algum tempo.
Bom dia, meu presidente Irani. Bom dia aos vereadores. Bom dia, vereadora Zuma. Obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes, né, da live ao vivo. Eu vim aqui apresentar o Instituto Inteligente, que é o primeiro consultório a nível nacional em prevenção e recuperação, reabilitação de dependentes químicos, alcoolistas e familiares que são codependentes. A nível nacional, é o primeiro consultório reconhecido em lei. Me chamo Karina Tavares Pessano, sou graduada em Serviço Social, pós-graduada em Dependência Química, Saúde Mental, sou terapeuta familiar e de casal, fui no exercício de 2017 diretora de Saúde Mental do município de Uruguaiana, coordenadora do CAPES-AD, fui secretária do Narcóticos Anônimos em Santa Maria, conselheira administrativa do Conselho de Entorpecentes do município de Santa Maria e hoje fundadora do Instituto Inteligente, que é o consultório de recuperação e reabilitação de dependentes químicos e alcoolistas, e fundadora também do projeto Escola Inteligente, que é um projeto que não estava ainda nesse momento de a gente começar a intervir, mas pela demanda da comunidade e dos educadores me procurarem, a gente já começou a aplicar esse ano. E está bem positivo e a gente está com 6 escolas já no projeto. Está aqui meu e-mail, meus contatos. Depois a minha secretária Renata vai passar os folders que a gente passa para os alunos, para os educadores e para os pais, que é um folder informativo do que é realmente a doença, do que é o alcoolismo, do que é a dependência química, as nossas intervenções e como funciona o tratamento. E o nome do folder, Drogas é Possível Vencer. As nossas intervenções. A gente faz o primeiro acolhimento primário gratuito. Todas as pessoas que sofrem com adicção, que sofrem com esse problema, a gente faz o primeiro acolhimento gratuito aqui no consultório. Acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, clínico, encaminhamento para especialista, acompanhamento para exames laboratoriais. A gente acompanha o dependente químico ou o codependente a fazer os exames DST e HIV. A gente acompanha até o COAS ou até um laboratório particular, dependendo da situação do usuário, porque 90% dos soros positivos são dependentes químicos e alcoolistas. A gente não começa a intervir um tratamento sem antes ter todos os exames laboratoriais em mão. A nossa intervenção é baseada, num primeiro momento, num estudo familiar. Cada caso é um caso. A gente não trata todos os usuários de uma substância de uma maneira. A gente é feito o estudo individual de cada caso no sistema familiar desse indivíduo. A gente faz também o atendimento domiciliar, aquele paciente resistente, paciente que está num nível de depressão, que não consegue ir até o consultório, a gente faz essa intervenção também domiciliar, a pedido da família. Busca ativa 24 horas, que eu tenho o suporte do pessoal da SAMU e da polícia e da ROMO. Não estou capacitada para fazer esse manejo de paciente em surto sozinha. Eu preciso do suporte da polícia para fazer a contenção física e da SAMU para fazer a contenção química, porque esse paciente pode colocar a vida dele em risco, a dos familiares de uma sociedade inteira. Nenhum profissional está qualificado para fazer essa intervenção sem o apoio da SAMU e da polícia. A gente faz também a terapia de casais, encaminhamentos para comunidades terapêuticas que são credenciadas pela FEBRACT. Eu só trabalho com 4 comunidades no estado que são credenciadas pela federação, que têm uma vigilância maior perante a equipe técnica, internações voluntárias, involuntárias e compulsórias. E o diferencial, que é toda a semana, que é o que deixou o Instituto Inteligente com um trabalho bem positivo no município, é os grupos de autoajuda, Dia 7 de outubro fez um ano de serviço prestado à comunidade de Uruguaiana, que esses grupos de ajuda é indicado para usuários familiares que motivam os dependentes químicos, motivam os familiares a refletir e dividir as suas experiências, que é realizado todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas. É aberto ao público, gratuito, e para estudantes a gente abre também, estudantes da área da saúde e estudantes da área do serviço social, para eles aprenderem a manejar com pacientes, com de usuários de qualquer substância psicoativa, tanto substâncias lícitas quanto ilícitas. E os estudantes recebem uma certificação, né, por estar participando do grupo de apoio. Os grupos acontecem, eu vou passar os folders para vocês, acontece aqui na Galeria Barcelona, bem no centro, Diagonal Banrisul, sala 14, todas as quintas, se tiver feriado, independente de feriado, de tempo, todas as quintas, um ano já faz o que já acontece esse trabalho. A nossa missão, então, o Instituto Inteligente, ele foi criado para desenvolver um trabalho diferenciado para os dependentes químicos, alcoolistas e familiares, com o objetivo de atender às mais diversas necessidades atuais relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas. A gente, quando fala em Instituto Inteligente, tem ainda um tabu das pessoas buscarem ajuda, acham que é só drogas ilícitas. Mas a gente não pode esquecer que as drogas lícitas também, né, tem uma pesquisa comprovada cientificamente, que eu vou mostrar logo a mais, que as pessoas estão também usando em grandes quantidades. A nossa visão, então, é tornar um futuro diferente através da prevenção. Não tem outro segredo para mim combater a drogadição, se não for através da prevenção, através dessa nova geração, por isso que a gente começou a intervir no projeto Escola Inteligente o quanto antes. Estamos intervindo, então, para proporcionar felicidade e satisfação, propiciando, assim, melhor e maior qualidade de vida para o usuário em tratamento, desenvolvendo autonomia e, com isso, um poder pessoal, vindo a fortalecer os vínculos familiares, que geralmente é rompido com o uso da adicção, possibilitando o usuário a ter desejo pela vida e que o mesmo perceba o quanto a vida é linda e o quanto é bom viver em paz interior e em sociedade. Eu vou passar um vídeo para vocês, que é do meu filho, ele é um grande colaborador meu, em prol dele, da geração dele, que me incentivou a aplicar o projeto Escola Inteligente o quanto antes. Essa gravação foi ano passado, com 13 anos, hoje o Nilo tem 14 anos, pode passar o vídeo. Oi, meu filho. Como é que é o teu nome?
Nilo.
Quantos anos tu tem?
13.
13 anos. Tá. Há um mês atrás, um mês e meio atrás, tu me disseste, mãe, tu convivendo aqui comigo, tu sabendo de todo o trabalho da mãe, que a mãe tem contra a drogadição, tu me disseste uma coisa que me marcou, que tu queria experimentar maconha. Tá. E como é que tu me disse, me recorda, que eu não me lembro?
Eu tinha curiosidade de experimentar maconha.
Tá. Tu tem curiosidade de experimentar maconha? Tu tem vontade de usar maconha?
Tem curiosidade.
Curiosidade por quê?
Todo mundo fala que é bom.
Todo mundo fala que é bom. É. Pode me relatar alguma situação? Não precisa me dizer nomes. Relatar situações.
Estava conversando com um amigo meu e ele tocou no assunto. E aí eu perguntei o que fazia maconha. E ele disse que era a melhor situação do mundo. Que era bom.
Que era a melhor sensação do mundo.
É.
Uhum. E qual é a sensação, será, que ele sentia?
Não sei.
Melhor sensação do mundo, foi isso que ele te...
Ele disse isso.
Uhum. Tá bom, então. Mas tu sabe as consequências,
sim,
né?
Sim,
tu...
sei as consequências.
Tá, mas isso é porque tu é meu filho e a mãe trabalha, né?
Claro.
Em prol disso. Então, tu sabe as consequências que tem usar qualquer tipo de droga, né? E a maconha, pior. Então, essa gravação aí foi do meu celular para mostrar nos projetos Escola Inteligente para os professores, para os pais, a informação que os adolescentes têm. Olha o que o coleguinha dele falou para ele. Drogas é a melhor sensação do mundo. Não deixou de despertar a curiosidade do meu filho, que me acompanha há 7 anos com manejo à dependência química, que ano passado, no CAPES AD, ele acompanhava as minhas intervenções com pacientes de 13 e 14 anos, eu internando com uso de crack, sem os dentes, e em estado físico, emocional e espiritual deteriorado, mesmo ele vendo a realidade nua e crua na frente dele, não deixou de despertar a curiosidade nele, porque o coleguinha falou a melhor parte da droga, que é a melhor sensação do mundo. A maconha, usada 5 vezes, isso não é a Karina Pessano que está falando, isso é a UNIAD, é a Unidade de Pesquisas Internacional de Álcool e Droga da Universidade Federal de São Paulo, que eu faço parte desse grupo de estudos, que a maconha usada 5 vezes vicia. 70% dos usuários de drogas passam a usar drogas mais fortes em questão de pouco tempo. Jovens informados e felizes são menos propensos a beber e usar drogas. No Brasil, estima-se que pelo menos 28 milhões de pessoas têm um familiar dependente químico. Evidências demonstram que o uso de álcool e outras substâncias ilícitas podem causar um impacto negativo, particularmente aos mais próximos, como os cônjuges, pais e filhos, podendo gerar violência doméstica, abuso infantil, ausências prolongadas e negligência. A exposição às experiências muitas vezes se manifestam na forma de sintomas físicos e psicológicos. Crianças e familiares tornam-se uma população vulnerável e com necessidade de atenção e cuidados especiais. A curiosidade se mata com informação. Como é que eu vou lá falar para o meu filho que a sensação do bem-estar, a porção falsa da droga é ruim, se ele tem as informações diariamente de amigos, de conhecido, que a sensação é boa? Realmente eu falo a mesma língua que ele. Eu vou ali no YouTube, como eu oriento também os pais e os educadores a falar a mesma língua que eles. A internet está aí, é para ser usada, e a gente, como é o nosso dever, proteger e orientar eles, mostrando o outro lado que a droga propicia, que é as consequências. Sim, realmente, eu falei para o meu filho, a porção falsa que a droga proporciona é muito boa. A sensação de bem-estar realmente é muito boa. Só que as consequências dela é de deteriorar o teu corpo físico, emocional e espiritual. E aí a gente puxa ali no Google e mostra para eles, né, a pior parte da droga. Isso aí está liberado para todo o público. 90% dos pacientes que eu atendo no Instituto Inteligente, que eu acolho lá, começaram a usar maconhas e bebidas e cigarro entre 13 e 14 anos, que é a fase da adolescência, a fase do sabe-tudo, a fase dos dramas, a fase da desregulação emocional. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. Todo dependente químico ou alcoolista, ele é depressivo e ele é ansioso. A Organização Mundial também informa que de cada 5 adolescentes, um sofre problema de saúde mental. O Brasil é o 8º país com índice de suicídio. O Conselho de Psiquiatria e o Conselho de Psicologia do Brasil informam que o número de professores com transtornos mentais dobraram no país. Condições de trabalhos e maus tratos por parte dos alunos, por má conduta e por uso de substâncias psicoativas, são os principais motivos. Então, a educação socioemocional ajuda a desenvolver a função reguladora entre o social e a emoção, a empatia. Esse é um dos objetivos do projeto Escola Inteligente. A dependência química é um transtorno mental, é uma doença crônica, progressiva e fatal. O comportamento impulsivo é recorrente à utilização de uma determinada substância. Aqui, quando eu falo em substância, é substância lícita e ilícita. Como é que a gente passa a abusar de qualquer tipo de substância? Pela sensação de bem-estar que a droga proporciona ao corpo. Ela traz sensação de prazer, ela alivia sensações desconfortáveis, como a ansiedade, como as tensões, como os medos, entre outros. E que o portador desse distúrbio perde o controle sobre o uso da substância e a sua vida psíquica, emocional, espiritual, física vai se deteriorando gravemente. Nessa situação, a maioria das pessoas precisa de um tratamento, ajuda competente e adequada. Eu trato aqui fora usuários de maconha, de medicação e de cocaína. De tabaco também eu consigo tratar aqui fora. O uso do crack, eu só tenho como fazer um primeiro acolhimento para orientação, tenho que intervir com internação. Sobre o tratamento, não sei como é que está meu tempo, aí me passem um sinal, porque o tema é bem... Sobre o tratamento, então, se alguém tem dúvidas até o momento, a dependência química, o alcoolismo, a depressão, a ansiedade, até o momento, hoje, exato, 10h10, não tem cura. Tem. Existe tratamento, recuperação e reabilitação. Eu sou a prova viva disso. Que além de ter todas as capacitações que eu tenho, eu também sou uma dependente química em recuperação. Então, até o momento, não existe cura. Existe tratamento e recuperação. O programa nos oferece uma qualidade... Ele não oferece o usuário a deixar de usar drogas, o usuário deixar de beber, o usuário da noite para o dia deixar de usar medicação. O que, que o programa oferece? Uma qualidade de vida para o usuário e seus familiares. É uma doença crônica, progressiva e fatal, que nem eu já falei. Crônica porque é uma doença mental. Progressiva porque a doença ela só progride... Se não houver um tratamento e nós estabilizar a doença, ela só progride e é fatal porque ela leva ao sofrimento e à morte. Não existe ex-dependente químico e nem ex-alcoolista. Eu vou ser dependente química e alcoolista até eu morrer. Quando é que a Karina Pessano vai deixar de ser dependente química? Quando eu morrer, a minha doença vai morrer comigo, porque ela é uma doença mental. Não existe. A sociedade não está bem informada e orientada do que é a doença. Não existe ex-dependente químico nem ex-alcoolista. Existe um dependente químico estabilizado, recuperado e reabilitado. Cura ele não vai ter, só quando ele morrer. O tratamento é para todo dia, um dia de cada vez. O programa de dependência química e alcoolismo é passado por 3 etapas, né, de primeiro momento. O primeiro programa é desintoxicação, que é a durabilidade de 3 meses. O segundo programa é desintoxicação e conscientização, que é durante 6 meses, que é o segundo programa que, quando começa a entrar o processo de conscientização do paciente e dos seus familiares, que é o programa de maior risco de recaída, porque aqui ele começa a ver, começa a trabalhar o consciente dele e ele perceber todo o mal que ele fez para ele, para a sua família, e quer recuperar o tempo de 10, 15 anos na adicção perdido, e abandona o tratamento e vai em busca dos seus sonhos e recai. Por isso que tem muito índice de recaída. Porque quando ele começa o processo de conscientização, ele vê o tempo que ele perdeu na adicção. O terceiro programa, desintoxicação, conscientização, mas reinserção social, que a reinserção social a gente começa inserido 6º ou 9º mês. E com reforço até 24º mês, se houver necessidade. Não tenho como dar alta a um paciente em menos de 9 meses. Eu não consigo. A dependência química é mudança comportamental. Não consigo intervir numa mudança comportamental desse paciente, de seus familiares, em menos de 9 meses, porque tem pacientes 10, 15, 20 anos na adicção. Os nossos valores, então, é recuperar e reabilitar o número máximo de usuários de qualquer substância. Eu quero uma sociedade melhor para o futuro do meu filho. Eu quero uma sociedade melhor para esses jovens. Por isso que a gente já está intervindo com o Projeto Escola Inteligente. Tá? A gente atua para acolher, orientar e prevenir usuários de qualquer substância e seus familiares, respeitando sua autonomia e singularidade com ética profissional, ofertando assim o cuidado necessário a cada caso, tomando a defesa da vida e da redução dos danos à saúde como princípio, intervindo como uma equipe de multiprofissional qualificada e internações quando houver necessidade. Muito obrigada pela oportunidade, estou aberta a questionamentos.
Com a palavra, vereador Mano Gás, para...
Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais, pessoal do plenário. Quero parabenizar pela serena explanação sobre esse projeto. E queria perguntar como funciona a parte de internação na área que está usando já o crack. Porque ano passado eu faço parte até de um trabalho onde eu realizo Uruguaiana junto com a Fazenda Bonzana, Nova Bom Jesus em Juí. Nova Bozana. Até mesmo o ano passado a gente conseguiu levar em torno de 4 a 5 homens, meninos, lá do bairro União das Vilas para esse tratamento. Inclusive um dos que me ajudava a levar é o Luiz Fernando, que estava já há quase 9 anos sem limpo das drogas, e agora vai fazer 4 meses que ele caiu. Ele recaiu, e até na sexta-feira eu entrei em contato com a fazenda para tentar levar ele novamente para lá. Só que também não conhecia o trabalho de vocês, queria ver como funciona e no que eu posso ajudar também.
A recaída, ela faz parte da doença, não do tratamento, tá? O Instituto Inteligente protocolou junto à prefeitura um oficializado, tudo já, para mim fechar um credenciamento municipal. Ano passado, quando eu estava na rede SUS aqui no CAPES, eu tirei 33 moradores de rua via SUS. Me cederam o SENAD, Secretaria Nacional de Álcool e Drogas, me cedeu ao município para cá com as minhas intervenções junto ao CAPES, junto à saúde mental do município de Uruguaiana. Eu tirei 33 moradores de rua e fiz as internações em diferentes comunidades do estado. Uruguaiana não tem clínica credenciada pela federação. Então, a gente trabalha com 4 comunidades no estado. Ano passado, eu consegui fazer essas internações via SUS, porque eu estava lotada no CAPES. O Instituto Inteligente, de primeiro momento, é o que eu faço gratuito, é os projetos, às quintas-feiras, né, que é o grupo de apoio, e o acolhimento primário, aquela primeira atenção que o familiar e o usuário necessita, eu também faço gratuito. Mas as internações têm um custo, de primeiro momento é particular. Mas eu tenho convênios e parcerias que vou te dar um exemplo. Se uma comunidade é R$ 1.800 a mensalidade, sendo encaminhado do Instituto Inteligente, eles me fazem a R$ 1.200 até R$ 1.000. Tem essa boa parceria, esse bom vínculo. E a cada 10 também internações que eu faço particular, as comunidades me dão uma via SENAD, que aí eu tenho uma pilha, né? Tem familiares aqui me acompanhando que estão em sofrimento, estão na fila de espera também para internação. E aí eles ficam, a demanda mais necessitada, eu vou avaliando e vou encaminhando. Então, a cada 10 internação particular que eu faço, as comunidades me dão uma via SENAD, via SUS.
Inclusive, nas internações que a gente conseguiu fazer lá na Bom Jesus, lá em Nova Bozano, todas foi feita através do CID da doença da drogadição.
Sim.
Onde o Estado concede o auxílio, que o auxílio custeia o próprio tratamento.
Sim.
Até, eu não sei se essa parceria, como é que fica a respeito com vocês, também se segue desse mesmo modelo ou não?
Aí é critério de cada comunidade, porque geralmente também tem um manejo, tem uma equipe técnica para avaliar isso, porque tem o manejo do dependente químico internar e querer realmente, só o objetivo dele é realmente só o benefício. Se realmente ele está aderindo, né, o tratamento, aí assistente social é psicóloga dentro da comunidade, credenciada pela FEBACT, que estão preparados e habilitados para manejar com eles, realmente veem que eles estão aderindo ao tratamento e cedem o benefício para custear o tratamento, o benefício paga o tratamento e essa via SENAD abre para a gente colocar outro vulnerável no lugar. Esse acompanhamento, esse suporte a gente dá.
Continua à disposição a palavra.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público nos acompanha. Parabéns, Karina, pela explanação. Só um questionamento, apesar de eu já ter um posicionamento e ser contra, eu queria que tu falasse um pouco sobre a legalização da maconha.
Como eu mostrei para vocês, né, a Unidade Internacional de Álcool e Drogas, eu sou contra a legalização da maconha. Não é a Karina que está falando, eu estou falando em estudos comprovados cientificamente. A maconha, como eu mostrei para vocês ali nos slides, até se tu quiser voltar ali na unidade internacional de pesquisas de álcool e droga, a maconha usada 5 vezes por um adolescente vicia o organismo. Então, eu sou totalmente contra, né? E 70% dos usuários da maconha, num prazo bem curto, eles já passam a usar cocaína, porque o efeito da maconha já não traz aquela sensação de bem-estar. Sou contra. Totalmente contra.
Vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nosso palestrante, bom dia. E parabéns pelo tema e parabéns pela luta, parabéns pelo trabalho. Hoje a gente passa uma grande dificuldade nos lares e nas famílias de todos os brasileiros, graças a esse flagelo que é a droga. E, infelizmente, tem uns setores que parece que liberar uma vai facilitar não sei o quê. Não vai facilitar, cada vez vai prejudicar mais. A princípio, já se inicia pela bebida, que é lícita. mas é a pior droga que existe. Eu sei, porque eu fui usuário de bebida e dali para frente do resto que vinha. Tá? Sou um exemplo vivo, não tenho vergonha de dizer, e já servi de exemplo para muitos jovens e para muitos cidadãos da minha idade, o qual, pô, o cabrito parou, o cabrito deixou disso, por que, que eu não posso fazer também? E achei forças dentro de uma igreja, ao qual me agarrei com Deus, que foi a única forma de eu sair. Antes eu não tinha força para sair disso. Mas tudo começa pela bebida. Tomou uma cerveja, duas cervejas, ficou faceirinho, vem o parceiro, vamos lá, babá, e boa noite, amor. Tchau e graça. E a cocaína, duas, três vezes, ela é um prazer no início e é um terror na metade para o fim. Porque tu perde tudo, perde tudo. Perde a dignidade, perde tudo. Perde família. E isso, parabéns a todas as pessoas que lutam contra as drogas e que lutam pela ressocialização de um ser humano na sociedade. Porque às vezes a gente passa numa rua, tem dois, três pessoas dormindo ali, porque se drogaram, mas a maioria da sociedade é aquele bando de vagabundo ali. Não é fácil tirar aquele ser humano dali, não é fácil, não é fácil. E então, cada órgão que trabalhar nesse sentido, eu, para mim, olha, só tenho a agradecer essas pessoas que façam, não interessa para quem faça aquele bem, mas com certeza estão fazendo um grande bem para a sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada pelas palavras, e agora não é mais uma luta, é uma guerra contra a drogadição, com apoio de todos vocês e da sociedade. Referente ao álcool, o álcool é o maior depressor, porque o álcool está sendo vendido no mercado, na esquina de casa, né? O álcool é o maior depressor. O senhor falou referente à espiritualidade, que a igreja lhe ajudou muito, a gente trabalha ali com a espiritualidade também, é corpo, mente, espírito, a gente respeita a religiosidade de cada um, mas a gente incentiva a pessoa a aderir a um tratamento espiritual, porque vai ter um certo momento no tratamento que não vai ser, eu posso ter todas as capacitações, posso ter as melhores capacitações que eu tiver, posso ser uma dependente química, posso ser exemplo daquele usuário, mas tem momento que só um poder superior, que é a nossa inteligência espiritual, que a gente tem o nosso QI espiritual e o nosso QI emocional. A gente dá o suporte do QI emocional. O QI espiritual, só quem nos dá é um poder superior, que é Deus.
Quero fazer minha intervenção também. A sociedade, do jeito que ela está, a gente não desconhece esse grande mal que é a questão das drogas. Leva a muitas outras coisas. A nossa casa legislativa, de dois em dois anos, ela realiza um seminário, foi feito um seminário esse ano, sobre a questão do uso de drogas. E lá nós já tínhamos a oportunidade de ver depoimentos de pessoas que vêm ao encontro do que você falou, e que a dependência ela é uma doença da mente e você não consegue... Nunca você consegue curar essa doença. Você está sempre lutando contra a dependência e o tratamento é para fazer essa contenção, amenizar. Uma família essa semana mobilizou todo o município para levar um filho para uma internação. Não tinha recurso, não tinha combustível, não tinha automóvel, tinha que ser um carro especial, tinha que ser acompanhado por profissionais. A família junto. Conseguiram tudo isso. Levaram para um determinado local. Chegou lá, a própria mãe não quis deixar o filho internado aonde ele ia. Então, esse trabalho que você faz, envolvendo não só a pessoa que está com dependência, mas olhar ao redor e ver o contexto em que essa pessoa está, a família que ela tem, vai para uma desintoxicação, vai para um tratamento, e volta para dentro de uma família desestruturada, essa é a guerra que nós estamos perdendo. A guerra da prevenção e a guerra da informação. Então, ó, quanto mais informação nós tivermos, os nossos jovens tiver sobre a questão da droga, o teu filho tiver sobre isso, porque a droga vai chegar na porta da casa do nosso filho, na escola, na rua, e ele tem que estar com todas as informações para dizer, ó, isso eu não gosto, isso eu não vou... aceitar porque não vai fazer bem para mim. Então, parabéns pelo teu trabalho, né? E essa questão de trabalhar com a família, eu achei é sensacional, porque muitas vezes o poder público está negligenciando nisso, ou os recursos vão para um outro setor e não para esse importante trabalho que é a recuperação dessas pessoas. Recuperação no sentido de eles estarem controladas, como você falou, ó, é uma doença crônica que não tem fim, mas ela estando sob o controle e a vigilância da própria pessoa que chegou a essa conclusão, ela é importante. Então, parabéns, obrigado, Zuma, por ter nos trazido essa preciosidade hoje, que é a tua tribuna livre sobre esse assunto. Obrigado.
Obrigada, presidente. E referente à codependência, os familiares, eles estão mais doentes que o próprio dependente químico, porque o dependente químico, ele está tendo a sensação de bem-estar que a droga proporciona. E, na maioria das vezes, o familiar está aguentando aquilo ali tudo, né, no osso do peito, que nem diz aqui na fronteira. Então, o codependente, o familiar, precisa do mesmo suporte, do mesmo apoio que o próprio dependente. Quando eu faço uma intervenção de internação ou um tratamento aqui fora, o acompanhamento do familiar é obrigatório nos grupos de apoio. Porque ali nos grupos que eles vão, o objetivo do grupo é apoiar, é questionar e sair dali com um posicionamento diferente. É obrigatório.
Vereadora Josefina Soares, por favor.
Senhor presidente, vereador Irani, demais colegas vereadores, o público presente, pessoal da live. Eu quero cumprimentar minha colega, vereadora Zuma Zinello, pelo belo convite que tu fizesse para trazer a Karina aqui. E a gente ouve tantas coisas e a gente muitas vezes fica de mãos atadas, né? Até, sinceramente, eu peço desculpa, mas eu não sabia do teu trabalho. Falta de informação mesmo, de repente, nunca ouvi falar. Então, hoje eu estou me sentindo até meio estranha. Como que eu não sabia, né?
Muita gente não.
Então, assim, eu quero dizer assim, ó, que como é importante esse teu trabalho, eu tive problema nos meus parentes, né, com bebida alcoólica. Ele foi no fundo do poço. A gente não pode falar nomes, né? Foi no fundo do poço. E, através de orações, tomei ele para levar para dentro de casa. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu a casa, ele perdeu tudo, tudo, tudo. Ele chegou lá embaixo. Como tu falou, não adianta só se tratar. Tem que ser continuamente. São 28 anos que ele frequenta o Amor Exigente, se não me engano, que ele trabalha. E hoje ele é exemplo para outras famílias. Hoje ele tem tudo, recuperou tudo, está trabalhando, graças a Deus, adquiriu a casa dele de novo, tem tudo, graças a meu bom Deus. Então, eu quero te dizer assim, ó, que esse trabalho, como é importante, e eu quero me colocar à disposição, porque só eu sei o que nós passamos com essa pessoa. Então, não é só essa pessoa. Na época, me dediquei ao GETAI, ajudar o GETAI também, com outras mães. Não nos meus filhos, mas sim um parente, né? Então, a gente sabe que isso aí é terrível. Só quem passou é que sabe. E eu só queria te fazer uma pergunta. Vocês fazem palestras nas escolas?
É o projeto Escola Inteligente,
sim,
que é o primeiro programa, é gratuito, sim. Drogas é Possível Vencer, que é o sim. Projeto de orientação, prevenção para os alunos e orientações a pais e educadores.
Sim, só nas escolas. Mas e aí,
onde
fora
houver necessidade. O CRAS, Bela Vista, já apliquei projeto lá.
Sim. Pode fazer palestra em outros lugares?
Tipo, faço decoração.
Sim, muito bem. Muito obrigada, viu? Parabéns.
Obrigada. A maior crise, presidente, antes de o senhor tomar a palavra, que a gente está passando na atualidade, não é a crise financeira, é a crise de valores. E as pessoas estão buscando cada vez mais uso de substâncias psicoativas para se sentirem bem.
Mascara. Vereadora Zuma, por favor.
Bom dia, senhor presidente, vereador Inani Coelho Fernandes. Bom dia aos nobres vereadores, vereadoras. Bom dia ao plenário que nos acompanha. Em especial hoje, a Karina Pessano, né? Também quero cumprimentar a secretária Renata Laguna, que se faz presente, mas as pessoas que fazem parte desse belo projeto, Karina. Eu quero também agradecer aos vereadores, né, que fazem parte dessa casa por aprovarem essa tribuna. Obrigada a todos. Karina, em 7 de outubro de 2017 foi inaugurado o Instituto Inteligente. Eu estive lá, vereador Carlos também, outros vereadores na época. Ah, sim, vereador.
Está perdoado.
Foi algo extraordinário para mim naquele momento. Tu não tem noção o que, que foi para mim aquela noite da inauguração. Sabendo do que uma família, do que um usuário de droga, ele passa, e ele, muitas das vezes, ele quer sair da droga, mas, como o vereador Wilson falava, ele não tem forças, ele não consegue, a não ser com ajuda, tanto do Instituto Inteligente, das palestras, da desintoxicação e também das instituições religiosas, como a minha instituição, a Igreja Universal. Nós fizemos esse trabalho no mundo todo, não somente em Uruguaiana. A Força Jovem Universal, nós temos hoje jovens recuperados da drogadição, do crack, que chegam, eu acredito que chegam até ti, pessoas como fragelos humanos. É muito triste, presidente, a gente presenciar pessoas, e eu me emociono disso, porque eu vejo isso. Eu presencio isso nas famílias. E isso é muito triste, gente. É muito triste saber que pessoas até chegam ao suicídio, tirando as suas vidas, por causa da maldição da droga, do que é o crack. Então, Karina, eu te agradeço, eu estou emocionada, gente, porque é um tema que mexe muito comigo. Eu te agradeço, Karina, eu agradeço a tua equipe por esse trabalho maravilhoso que tu faz na nossa cidade. E que esse trabalho venha a crescer muito. Eu já sei que tem frutos. E um dos trabalhos que me chamou muita atenção é a terapeuta familiar de casais e especialista em saúde de dependência química. Porque não é só tratar o dependente, é tratar da família, porque a família, ela já fica doente. A família, ela... Eu já conversei com pessoas de mães se tornarem até depressivas por causa da droga do filho ou até mesmo do marido. Então, Karina, e pessoas que fazem parte desse grupo, que vocês continuem lutando e que vocês terão todo o meu apoio. Eu acredito que dessa casa também. E eu acredito que da comunidade uruguaianense também. Porque poderia o Instituto estar em qualquer outra cidade, mas foi fundado em Uruguaiana. E foi fundado por ti e pela tua equipe. Então, meus parabéns. Muito obrigado por atender o nosso convite, por estar hoje aqui, né, explanando, ajudando, como a vereadora Josefina acabou de falar. Poxa, eu não sabia. Quantas são as famílias que estão passando e não sabem desse atendimento do Instituto Inteligente que está em nossa cidade? Então, vamos divulgar, vamos ajudar que o Instituto fique por muitos e muitos anos em Uruguaiana e que o teu trabalho seja cada vez mais e mais e mais acrescido para o nosso município, e quem sabe até para outros municípios. E quem sabe o Instituto Inteligente vá para outros municípios também, através do teu trabalho. Obrigada, obrigada, presidente Irani, obrigada a todos, obrigada à comunidade uruguaianense. Obrigada, Karina, está de parabéns. Que Deus te ilumine e que Deus continue colocando esse amor intenso, profundo que tu tens pelas pessoas. E isso é muito bonito. E hoje é muito raro, porque as pessoas vivem em torno de si, vivem em torno das suas próprias vidas. E nós temos que olhar, sim, para o nosso semelhante, para quem está precisando, para quem precisa de uma mão amiga. Obrigada, Karina, obrigada a todos.
Obrigada, vereadora. E eu gostaria de mais uma explanadinha, que a epidemia de substâncias psicoativas, tanto lícitas quanto ilícitas, como é que eu finalizo nos grupos? Que o mal, ele é bem organizado, ele é bem estratégico. A Polícia Federal vai ali, faz todo um trabalho de busca, né, numa boca, meses e meses de trabalho. Eles vão ali, conseguem fazer toda a apreensão. Na mesma semana, o mal é bem organizado. Na mesma quadra, abriu mais duas ou três do concorrente que estava do lado já torcendo. Quem não é organizado e estratégico somos nós, pessoas do bem. Então, está na hora de nós, pessoas do bem, se unir e a gente está em massa. O mal, ele é bem organizado, por isso que ele tem mais ênfase na mídia, a corrupção, a drogadição... É a minoria, o bem está em massa. E é isso que, por isso que eu tenho essa esperança, e essa esperança não vai morrer dentro de mim.
Bom, só temos a agradecer a presença do Instituto Inteligente e colocar a nossa casa à disposição para continuar divulgando, apoiando o trabalho de vocês. Pode contar conosco. Obrigada. Certamente que sim. E eu vou interromper, então, a nossa reunião por... uns minutinhos para a gente possa registrar esse momento através do nosso retrato, da nossa fotografia. Muito obrigado.